Notícias na ERC, edição de António Feliciano.
O senhor de 79 anos que estava desaparecido desde domingo no Conselho de Abrantes foi encontrado sem vida na manhã desta terça-feira em pleno Tejo. Este triste cenário já foi confirmado à ERTE por fonte oficial do Comando Subregional do Médio Tejo, cenário que, aliás, já se adivinhava, uma vez que tinham sido encontradas as roupas do homem nas margens daquele rio. Agostinho Madeiras residia em Pego, localidade onde tinha sido visto pela última vez no início da tarde de domingo. Desde essa altura que houve registro para buscas, até mesmo com recurso a cães pisteiros e drones. O pior cenário confirmou-se. As autoridades estão agora a recolher indícios que possam explicar a morte de Agostinho Madeiras. A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo DIAP de Leiria, identificou e deteve um homem pela presumível autoria de um crime de rapto, logrando ainda localizar e entregar à família uma menor dada como desaparecida em finais de maio de 2022 na cidade de Leiria. Por aquilo que a ERTE apurou, junto da própria mãe da menina, está em causa Luana Pereira, de 16 anos, residente na localidade de Cruz da Areia, concelho leiriense. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTE, a PJ refere que foi possível identificar o suspeito e localizar a menor na sua residência situada na cidade de Évora, onde, a coberto de uma suposta relação amorosa, este a manteve em completo isolamento social durante 8 meses, aproveitando da sua persistente e recorrente dependência de jogo online e maturidade e personalidade frágil. O detido, empregado fabril, com 48 anos de idade, vai ser presente às autoridades judiciárias, tendo em vista a aplicação das medidas de coação entendidas por mais adequadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os bombeiros do município de Tomar negam qualquer responsabilidade pelo facto da Polícia de Segurança Pública não ter comparecido à recente ocorrência onde um militar da Guarda Nacional Republicana foi agredido violentamente, precisamente junto à discoteca Rio Bar, na cidade de Navantina. Com efeito, já em comunicado, o Comando Distrital da PSP assegurou que não foi informada sobre a ocorrência, reforçando que nem ao nível local, na Esquadra Policial de Tomar, nem no seu Centro de Comando e Controlo Central de Comunicações, em Santarém, chegou qualquer alerta nesse sentido. Entretanto, na SIC, o jornalista Hernani Carvalho, na análise ao sucedido, não teve dúvidas em imputar responsabilidades aos bombeiros, uma acusação que, no entender do comandante Humberto Morgado, não tem sentido, até porque, sublinhou, os seus operacionais foram os últimos intervenientes neste caso. Ainda assim, o responsável pela corporação Navantina admitiu que a equipa que foi mobilizada para assistir o ferido poderia ter feito um reforço da situação.
A acusação, ou seja, acho que não deveria ter sido feita, uma vez que os bombeiros são os últimos intervenientes neste caso. O Corpo de Bombeiros recebeu uma chamada de uma popular solicitar uma ambulância para um serviço. Se o sistema funcionar, ou seja, quando liga a 112 e o contactante informou que tinha ligado 112, inclusive ele tinha indicado para ligar para a saúde 24, e daí depois deram o número de contacto dos bombeiros, ou seja, o processo normal, e neste caso considerando que era uma agressão, ao ligar 112, é uma central que está sediada em Lisboa, atendida por agentes da PSP e da GNR, que depois encaminham para os corpos bombeiros, encaminham para o CODU, para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, encaminham para os agentes de segurança, nomeadamente PSP e GNR. E é essa central que faz esse contacto inicial com todos os agentes. Aqui os bombeiros são os últimos a intervir neste caso. Poderia ter havido um reforço da equipa que chegou ao local e está a ser feita as averiguações internas para ver o que se passou, mas nunca poderá ser imputada alguma responsabilidade ao Corpo de Bombeiros, porque, além de os envolvidos e a questão do bar, etc., os bombeiros aqui a prioridade, quando chegaram ao local, não havia qualquer perigo para a integridade física do agredido, nem dos Corpo de Bombeiros, nem dos elementos do Corpo de Bombeiros, e a prioridade foi socorrer, obviamente, neste caso, a vítima da agressão.
Na altura da chegada dos bombeiros ao local, já não havia nenhuma espécie de conflito?
Do que eles relataram, após já alguma conversação do que se tinha apurado, para apurar o que se tinha passado, não havia, digamos, qualquer movimentações que ameaçasse a integridade física tanto da vítima como dos bombeiros.
Comandante dos bombeiros de Tomar, Humberto Morgado, aqui a negar responsabilidades da sua corporação pelo facto da PSP não ter comparecido à recente ocorrência que resultou em agressões graves a um militar da GNR.
Rádio R, informação.
Os dados foram registados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar foi o quarto mais frio de Portugal durante a manhã desta terça-feira, com registro para 3,6 graus negativos, precisamente pelas 8 horas. Os valores foram contabilizados pela Estação Meteorológica de Valdonas no mapa nacional. Só mesmo Miranda do Corvo, com a 5,9 negativos, Bragança, com menos 5,8 e Chaves, menos 5,5, é que tiveram valores ainda mais baixos do que Tomar. Recorde-se que o território navantino continua em aviso amarelo até esta quarta-feira, ainda que as temperaturas negativas possam continuar a ser nota dominante até domingo. De chuva, nem sinal, pelo menos até 9 de fevereiro, salvo alguma mudança no quadro de previsões do IPMA. Esta quarta-feira fica marcada pela presença em Tomar da Ministra do Trabalho e Segurança Social. Ana Mendes Godinho vai presidir a assinatura do contrato de comparticipação financeira do projeto Habitação Colaborativa do Lar Raízes do Nabão, em cerimónia marcada para a sede da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira. Será algo de inovador, garantiu-nos Joaquim Góes, responsável pelo Raízes do Nabão, sendo que está em causa um espaço contíguo à mencionada estrutura social, onde serão erguidas duas unidades habitacionais com dois apartamentos cada, de tipologia T2, neste particular dirigidos a pessoas ainda com autonomia.
É uma resposta inovadora, mesmo a nível do país. É de caráter residencial, temporário ou permanente, e que assenta no modelo de habitação colaborativa e comunitária, portanto, organizada em unidades habitacionais, próximas ou contíguas, e que dispõe de áreas e espaços de utilização comum, compartilhada, bem como serviços de apoio compartilhados. Portanto, é um projeto dirigido a residentes autónomos que se auto-organizam e, no fundo, vivem em comunidade. Este projeto desenvolve-se no espaço contíguo ao Lar Raízes do Nabão, com uma área aproximada de 3 mil metros quadrados. E para já, porque o nosso projeto depois é de expansão posterior, mas para já aquilo que vai ser financiado será composto por duas unidades habitacionais independentes, com uma área de construção total de 400 metros quadrados, e cada unidade habitacional é composta por dois apartamentos de tipologia T2, que se destinam ao uso exclusivo e privativo dos residentes, beneficiando em termos de potenciais serviços necessários da proximidade do Lar Raízes do Nabão. Portanto, vão também existir zonas comunitárias partilhadas que vão permitir o desenvolvimento de serviços e das atividades colaborativas direcionadas para os interesses dos residentes, por forma a desenvolver as suas relações sociais, tais como uma sala comum com cerca de 30 metros quadrados, uma horta comunitária, jardinagem, atividades esportivas, eventos culturais, ateliês de artes manuais. Portanto, é uma resposta, no nosso entender, muito interessante e que é necessária também na nossa região e no país.
Ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, de visita a Tomar-se nesta quarta-feira, precisamente à Pedreira, onde vai assinar-se um contrato de habitação colaborativa da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta foi dado pouco antes das 20 horas desta segunda-feira. Um automóvel estava envolto em chamas nas imediações do bairro 1º de Maio, precisamente na Avenida Dr. Egas Muniz, em Tomar. Os bombeiros do município navantino foram mobilizados para o local e evitaram que o fogo se propagasse, ainda que a viatura não tenha escapado à destruição completa. A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência com recolha de indícios que possam ajudar a esclarecer a origem desta ignição.
Rádio Air, informação.
Foi aprovado o projeto de resolução apresentado pelos deputados do Partido Socialista, eleitos pelo Círculo Eleitoral de Santarém e Castelo Branco, para a requalificação da Estrada Nacional 238, que liga Ferreira do Zêzere à Sertã. No debate parlamentar, o deputado tomarense Hugo Costa começou por sublinhar que o grupo parlamentar do PS apresentou este projeto de resolução e marcou o debate pela urgência desta intervenção, de forma a garantir a segurança, conforto e a redução dos tempos de deslocação despendidos por quem circula circula nesta via. Para o também presidente da Assembleia Municipal de Tomar, esta obra é crucial para os concelhos de Ferreira do Zêzere e Tomar, no distrito de Santarém, para o concelho de Santã, no distrito de Castelo Branco, bem como para toda a região do Médio Tejo.
O Partido Socialista, o Grupo Unidade do Partido Socialista, quando apresentou este projeto de resolução e marcou este debate, é por urgência do assunto. É um assunto, naturalmente, é muito urgente a ser resolvido. Ao longo dos últimos 20 anos, este assunto mereceu, como bem foi já aqui dito, um conjunto de iniciativas parlamentares. É a altura do Parlamento debater, mas também é a altura do Governo começar com as obras para permitir e lançar as empreitadas necessárias para permitir que esta obra seja uma realidade. Obra essa que é crucial para o Conselho de Ferreira do Zêzere, do Distrito de Santarém, distrito pelo qual sou eleito, para o Distrito de Castelo Branco, nomeadamente para o Conselho de Sertã, para o Médio Tejo, são dois concelhos do Médio Tejo, são igualmente importantes para o Conselho de Tomar, independentemente do troço entre Tomar e Ferreira do Zêzere estar já com a obra realizada, mas o atual troço entre a Sertã e Ferreira do Zêzere merece uma intervenção. E da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, total disponibilidade para trabalhar na especialidade estes diplomas, para termos um texto forte para resolvermos este assunto.
Requalificação da Estrada Nacional 238, que liga Ferreira do Zêzere à Santã, esteve então em análise em recente sessão na Assembleia da República. A ausência de chuva de forma significativa durante esta segunda quinzena de janeiro já está a ter reflexos no armazenamento da Albufeira de Castelo do Bode, espelho de água que atravessa grande parte do Médio Tejo. Com efeito, no espaço de uma semana, houve registro para a queda de 3% no volume acumulado, diminuição significativa se se tiver em consideração que está em causa o mês de janeiro e que essa medição, a cargo da Agência Portuguesa do Ambiente, se refere a apenas 7 dias. A Albufeira de Castelo do Bode está agora a 93% da sua capacidade. De entre as 19 albufeiras que fazem parte da bacia hidrográfica do Tejo, 8 registaram perdas na última semana, enquanto que Apartadura, Maranhão, Minutos e Montargil estão em sentido contrário, ou seja, a subir.
Rádio F, a primeira a informar.
A organização está a cargo dos utentes dos serviços públicos do Médio Tejo. Haverá lugar a uma concentração junto ao terminal rodoviário de Torres Novas, ação esta pela abolição das portagens na A23 e na A13. Será no dia 17 de fevereiro, a partir das 18 horas. Recorde-se que esteve em curso uma recolha de assinaturas promovida precisamente pela mencionada entidade de utentes. Recolha essa que resultou em mais de 12 mil participações que serão entregues ao Ministério das Infraestruturas. Durante a segunda quinzena de março. Este é, sim, mais um passo da sociedade civil para chamar a atenção para um dos maiores transtornos ao desenvolvimento da região, sendo que no caso da A13 estão em causa tarifas que se inserem dentro das mais caras de Portugal.
Rádio R, informação.
A unidade de controlo costeiro, através do subdestacamento da Nazaré, apreendeu 6 quilos de meixão. No âmbito de uma ação de fiscalização, levada a cabo com o objetivo de combater a captura ilegal da enguia europeia, os militares da GNR detectaram 2 suspeitos a praticar a apanha ilegal de meixão. Perante a presença dos operacionais, os indivíduos colocaram-se em fuga, não tendo sido possível a sua abordagem. No seguimento da ação, resultou a apreensão de 6 quilos de meixão e 2 redes de pesca que estavam na água e as enguias propriamente ditas, que, por se encontrarem vivas, foram devolvidas ao seu habitat natural. A enguia europeia, que na fase larvária é conhecida por enguia juvenil, meixão, é uma espécie considerada em perigo e que tem sofrido grande redução em razão da pesca ilegal, impedindo desta forma o normal ciclo de reprodução, colocando em causa a sustentabilidade da espécie. O valor do meixão no mercado final varia consoante os meses e pode alcançar um valor de 6 mil euros. Por quilo. Nas comemorações dos bombeiros municipais e da cidade de Tomar, o Grupo de Amigos do Colecionismo vai levar a efeito o 23º Encontro Nacional de Colecionadores, a promover na tenda do Mercado Municipal, a 11 e 12 de fevereiro. Este ano, o destaque vai para as miniaturas de automóveis, como disse a Hertz, Vítor Domingos, o responsável pela organização deste evento.
vai ser diferente, uma vez que este ano o encontro tem dois dias, o sábado e o domingo, porque fizemos, juntamente com uma Associação Nacional de Miniaturas de Automóveis, e vamos também ter cá colecionadores numa zona de medida específica de miniaturas só de automóveis. Por isso, é um encontro que vai ser diferente, vai haver umas ofertas de pacote de açúcar já para fazermos publicidade também à nossa festa dos tabuleiros. Está com bom aspecto, está com bom caminho. Temos à volta, entre os colecionadores normais e os colecionadores de automóveis, à volta de 150 colecionadores do norte ao sul do país, e vamos esperar que isto seja um êxito. Além disso, este ano, pela primeira vez, vamos ter um padrinho, chamado Padrinho do Colecionismo, que é um ator da televisão que já trabalhou em vários canais da televisão portuguesa, de nome António Machado. Será o padrinho deste evento. Irá realizar-se, como é já tradicional, na tenda do mercado. Temos em vias também de ser dentro do mercado, numa sala grande que está vazia, mas só depois nós começamos a montar as mesas e a organizar a divisão dos colecionadores, é que vamos saber se cabe lá tudo. Vai ser inaugurado no sábado, dia 11 de fevereiro, às 9 da manhã. Não fecha para almoço, vai estar aberto à hora do almoço e encerra-se no sábado às 8 da noite. No domingo abre às 10 horas da manhã, também não fecha para almoço e encerra às 8 horas. Vai ter uma secção só de miniaturas de automóveis. Só aí são à volta de 60 colecionadores, vem pôr e vem tocar e vem vender. E depois há todo o outro conjunto de colecionadores, chaves de café, os calendários de bolso, ferrográficas, medalhas, há tudo uma base de tudo um pouco. Continua há uns anos para cá a mandar nos colecionadores aos pacotes de açúcar. Pronto, apesar de agora houve muito movimento com as coleções de cromos de futebol, porque saiu os campeões, saiu o Qatar e agora saiu o Campeonato Nacional. Pronto, também há uma grande procura, mas o rei dos colecionadores é os pacotes de açúcar.
Encontro Nacional de Colecionadores vai para a 23ª edição, será a 11 e 12 de fevereiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje na minha nota do dia gostaria de destacar uma notícia com bastante importância para a nossa região. Falo-vos da aprovação pela Comissão Europeia da nova NUT2, que é a nomenclatura das unidades territoriais para fins estatísticos de nível 2, que une o Médio Tejo, o Zíria do Tejo e Oeste, usando as palavras da Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas, esta é uma aspiração já com décadas. A questão principal prende-se por fazermos parte de uma CCDR e termos fundos comunitários noutra, o que causa uma desvantagem quer para a Lusíria como para o Médio Tejo, com perdas bastante significativas, nomeadamente no acesso aos fundos comunitários. Para melhor percebermos esta questão, atualmente, para efeitos de fundos comunitários, as NUT 3 do Oeste e do Médio Tejo estão afetas à NUT 2 do Centro, enquanto a NUT 3 da Lusíria e do Tejo está afeta ao Alentejo. No entanto, algumas competências no âmbito do ordenamento do território mantêm-se na esfera da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo, falo-vos da CCDR de Lisboa e Val do Tejo. Compreende-se assim que a criação desta nova NUT representa um marco histórico que os nossos autarcas tanto ansiavam. Assim, são criadas duas novas NUTs, dois, a nossa e a da Península de Setúbal. Quanto ao modelo de governança da nova região, Anabela Freitas afirmou que já foi apresentada uma proposta ao Governo no sentido de, e passo a citar a presidente da Sinta, Anabela Freitas, adequar aquilo que são as políticas públicas às necessidades dos territórios e, consequentemente, a aplicação de fundos comunitários para resolver os problemas específicos deste território, que não têm nada a ver com os problemas dos outros territórios. Cada território é um território e, portanto, aquilo que nós pretendemos no modelo de governança é precisamente termos assento num conjunto de organismos que têm implicação direta no território onde nós possamos dar uma palavra para que possamos aplicar aquilo que são as nossas políticas, declarou. Recorde-se que para a criação da nova NUT 2 do Oeste e Val do Tejo, a Sinte do Médio Tejo passou, desde o início do ano, a ser constituída pelos municípios de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzer, Ourém, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Mação, passando a Sertã e a Vila de Rei a integrar a Sinte da Beira Baixa. A comunidade intermunicipal da Luzia do Tejo integra os municípios de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxa, Musca, Cruz, Colgã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém, e do distrito de Santarém, a Zambuja do distrito de Lisboa. A Sinte do Oeste fazem parte Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos, Peniche, do distrito de Leiria e Alenquer, Ruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Sobral do Monte Agraço e Torres Vedras, do distrito de Lisboa. Vamos assim esperar que o resto da burocracia esteja concluída, pois temos de ter presente que esta aprovação é o início de um conjunto de procedimentos tendo em vista esta nova região e a sua constituição. Vamos aguardar que este processo seja célebre. Muito obrigada a todos e uma boa semana.
E assim ouvimos Sara Costa com a sua nota do dia.
Rádio Web, informação.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.